A gente está no Daf Yud Beit, Amud Aleph, na décima linha de cima para baixo, na primeira linha das linhas mais largas. O Beit Elohim Beit Pruta. O Beit Hillel, na nossa Mishnah, disseram que o valor mínimo que deve ser usado na hora de fazer o Kiddushin, quando o marido quer levar com sua esposa através da entrega do dinheiro, o valor mínimo é uma Pruta. Um tostão. E dizem, o Beit Hillel, na nossa Mishnah, que o valor dessa prutá é 1/8 da moeda chamada Issar Aitalki. Fala Gmar, Savar Yosef Lemeimar, o Rav Yosef, ele sustentava, numa primeira instância, prutá Koldehu, que quando o Beit Hillel vem e dizem que pode ser usada um pequeno tostão para fazer o Kiddushin, isso quer dizer que o valor mínimo que é usado nas compras e vendas, pode ser usado. Se hoje em dia a moeda mínima é 1 centavo, então isso é o bastante para fazer o Kiddushin. Amarle Abaye, pergunta Abaye, como é que você diz isso? Nós vemos que o Beit Hillel, na nossa Mishnah, eles se preocuparam em falar que a Purta ela é o equivalente de 1/8 da moeda Issar Aitalki. Vemos que não pode ser qualquer valor mínimo usado na feira. E sim, deve ser o equivalente a 1/8 do Issar Aitalki. Não é qualquer coisa que já é chamado de Purta. Vechiteima. E se você vai me dizer, Hani me libedou Shem Moshe, Avaracha, talvez você vai me dizer que o que a Mishnah nos disse, que a Purta deve ser 1/8 do Issar Aitalki, isso é nas gerações antigas, na época de Moshe Rabbeinu. Vem, a Mishnah diz que realmente o valor era da Purta era 1/8 do Issar Aitalki. Mas hoje em dia, que os valores e as moedas se modificaram, pode ser que realmente, mesmo um valor menor do que isso, já vai ser bastante, uma vez que as pessoas já consideram isso algo importante. Verá que a Taravdimi amar Sheerev Simai Bederou Kamai Prutachad Mishunab Saletalki. A prova que isso está errado é porque contou o Ravdimi que o Rav Simai, na geração dele, uma vez um homem noivou com uma mulher, fez o Kiddushin com um valor menor a 1/8 do Issar Aitalki, e ele fez a conta que não, que o Kiddushin não é válido, caso o valor usado não foi 1/8 do Issar Aitalki. Vemos que a medida que diz a Mishnah, a nossa Mishnah, ela é válida mesmo para as futuras gerações. Vemos que não é qualquer valor que pode ser usado para Shiva Prutá. E mais uma prova, Vechiata Ravin, assim também disse Ravin, Amar Rebbe Distai Vrebenai Vrebbe Ushaya, que esses três sábios, eles falaram que é um cesto de Sari Tarki. Vemos que tem aqui uma medida fixa e não é qualquer valor que as pessoas usam na feira. Amar Rei Rav Yosef, debate Rav Yosef, e Hachi, Han de Tanya, como é que você vai explicar então o que diz a seguinte Braita? A Braita fala o seguinte, Tse Vechshov, a pessoa que faz o pecado de Meirá, ou seja, que ele usufrui de um objeto que estava santificado, mesmo que ele usufruiu um pequeno prazer, que é equivalente até mesmo um Sheprutá, um pequeno tostão, ele vai ter que trazer um sacrifício para perdoar o seu pecado, que equivale a 2 Slaim. Fala, Abraita, Tzeokshov, calma por todo o Shnei Slaim. Olha só, mesmo que ele teve um proveito de 1 Prutá, ele vai ter que pagar por esse pecado 2 Slaim. Faça a sua conta. Quantas Prutot tem nos 2 Slaim que ele vai ter que pagar? Yoter Marpai. Mais que 2.000 Prutot são 2 Slaim. Até aqui, Abraita. Deduz Rav Yosef. Hashta Alpai, Rahavi, Yoter Marpai, Karleu. Segundo a conta que você está dizendo, que a Prutá, obrigatoriamente, ela nunca vai ser menor do que 1/8 do Issar Aitalki. Se a gente vai fazer a conta por inteiro, a gente não vai chegar até 2.000. É menos que 2.000. Como é então que a Braita fala que é mais que 2.000? Amarle Osava, Ana Tanina Leikarov Lalpai. Realmente, diz um sábio que ele aprendeu a Mishnah não com as palavras que dizem mais que 2.000, e sim próximos a 2.000, perto de 2.000. Ainda pergunta Mará, Sof Sof diz Rav Yosef, fazendo a conta exatamente quantas prutot, segundo a proporção de cada prutá, um oitavo de Israel Talki, sem já fazer em dois slaim, a conta vai sair, Sof Sof, Alpa Vechameshmea Vetalatin Veshita, vai sair 1576. Como é então que a Mishnah fala que é perto de 2000? Fala Mará. Sim, já que a gente já passou a metade do segundo mil, a gente já está no 1500 e mais um pouquinho, já que a gente já passou dos 1500, a gente já chama perto de 2000. Então, o conclusão da Gemara é que realmente na nossa Mishnah a gente vê que não é qualquer valor que hoje em dia tem uma certa importância, já vai ser considerado Shvei Prutá, tem que ser um oitavo do Israel Talki. Gufa. E agora a Gemara vai citar as duas opiniões que a gente viu algumas linhas acima. Kiata Ravdimi, o Ravdimi veio contando o seguinte episódio. Shi Ereb Simai Bederó, Kama Opurta, Hat Mishmonaba Saritar. Que o Ereb Simai, quando estava na sua geração, ele fez as contas para saber quanto que valia a Prutá. E ele fez a conta pela proporção que diz que cada Prutá é um oitavo do Saritar aqui. Vechiata Ravin, porém o Ravin, quando ele chegou, ele contou, Shiaru Rebdustai Vrebenai Vrebushai, esses três sábios, eles fizeram a conta por outra proporção. Kama e Prutá, Hat Mishishab, a Sara Italki, que a Prutá, ela é um sexto do Sara Italki. Então temos aqui uma discussão. Quanto que a Prutá vale? Um oitavo do Sara Italki ou um sexto do Sara Italki? Amalei, Abayei, Leravdimi, disse o Abai para Avdimi, Neima At Ravin, Pruta de Aritanai, Kamifrigu. Você e o Ravin, que trouxeram as duas opiniões, deve ser que vocês estão discutindo numa discussão antiga entre dois sábios da Mishnah. E agora a Gemara vai trazer duas opiniões com relação a Prutá. Diz então os sábios da Mishnah: Prutá Shavru Hamim, Echad Mishmona, Dessai Talki. Diz a primeira opinião, que a Prutá ela é um oitavo do Israel Talki. E qual que é a conta? Sheshmea Kesef Dinar. A moeda maior é um dinar, que é uma moeda de ouro. Um dinar de zahav, de ouro. Dentro dessa moeda, a gente tem seis Ma'a Kesef, seis moedas de prata. Ma'a Shtei Pundionin. Dentro de cada moeda de prata, temos duas moedas menores, que são chamadas de Pundion. Pundion Shnei Sarim. Dentro de cada Pundion, temos, por sua vez, duas moedas chamadas Issar. Issari, Issar Shtei Musmesim. Dentro de cada Issar, temos duas moedas chamadas Musmas. Musmas Shtei Kuntrenim. Dentro de cada Musmas, temos duas moedas menores, que chama Kunterkim. Kunternak Shtei Prutot. E dentro de cada Kunternak, a gente tem duas Prutot. Nimtza, segundo toda essa proporção, a gente vai fazer quantas prutot a gente tem no Issar, vai sair 2 vezes 2 vezes 2, logo Nimtza, Prutá, Achat, Mishmona, Gassar e Talki. Daqui deduz a primeira opinião, que cada Prutá era o equivalente a 1 oitavo do Issar. Essa é a primeira opinião. Rabban Shimon Gamliel Omer, o Rabban Shimon Gamliel discute e diz que a conta está errada. O que você disse, que em cada moeda de ouro temos seis moedas de prata, está certo. Porém, a continuação é o seguinte. Dentro de cada moeda de prata, a gente tem três moedas chamadas hardis. Dentro de cada hardis, ele é equivalente a duas moedas chamadas hardis. Dentro de cada hardis, a gente tem duas moedas menores chamadas Shemini. Beit Prutot, Shemini. Dentro de cada Shemini a gente tem duas Prutot. Logo, a gente fazendo a conta geral, a gente vai descobrir que dentro de cada dinar, dentro de cada moeda de ouro, se a gente fazer toda a conta, a gente tem 144. Se a gente vai dividir o dinar em 24 partes, porque cada dinar equivale a 24 Issarim, a conclusão vai ser que temos 6 Prutot dentro de cada Issar. Nimitza, por isso diz a segunda opinião, Prutá Hat Mishishasar Aitalki. Temos então 6 protótipos dentro de cada sala aqui. Eu não entrei muito nos cálculos. Quem quiser um cálculo mais detalhado, a gente pode falar por e-mail. Eu vou ficar feliz em ajudar. De qualquer modo, conclui a Gemara. Neymar, Demar, Amar que está na cama, verá vindo Amar, quer ajudar. Deve ser, então, que as duas opiniões que vimos, será que aportar 6 protótipos em sala aqui ou aportar é um oitavo de sala aqui, é a discussão entre esses dois sábios da Mishnah. Amarlei respondeu, o Ravim ben de ben Ravim ali vai estar na cama. Não, nós dois concordamos com a primeira opinião trazida na Mishnah. A primeira opinião diz que geralmente aportar é um oitavo do sala aqui. Por que então nós estamos discutindo? Velo caixa, ha de eikur isuri, ha de sur isuri. Porém, as moedas, elas têm altas e baixas. O que um de nós dissemos se tratava quando o Issar estava em alta, e o que o outro disse era quando o Issar estava em baixa. Ha de eikur isuri, quando o Issar está caro, ele está em alta, com esrim ve'arba mezuza. Então, dentro de cada zuz, a gente tem 24 Issarim. Ha desol. E quando o Issar está em baixa, com tlativ trem bezuza, ele pode chegar até 32 dentro de cada Issar. Ele vale menos. Então cada dinar, cada zuz, vai comprar 32 Issarim. De modo que entre o 24 e 32, que vai ser a diferença, será que a prutá, ela vale um oitavo ou um sexto do Issar a Italki. Até aqui os cálculos das moedas. Agora a Gemara volta às leis daquela pessoa que vai noivar com a mulher e entregar algo que, um dinheiro que vale prutá, ou algo equivalente que tem o valor da prutá. Ama Shmuel, que tcha betmará, vem o Shmuel e nos traz um novo conceito. Se ele noivou com a mulher, dando para ela uma tâmara. Afino omed kurt marim bedinar, mesmo se um kur, que é um peso enorme, equivalente a 20 kavim, se cada kur ele vale dinar, então se a gente vai fazer a conta detalhadamente, a gente vai chegar à conclusão que cada tâmara ela vale meia prutá. Mesmo que ele dê uma tâmara, e que na verdade, segundo o preço atual das tâmaras, cada tâmara vale somente meia prutá, mekudeshet. A gente desconfia e diz que talvez ela sim está casada. A gente não libera ela de casar com outros homens. Por quê? Porque realmente aqui as tâmaras estão valendo meia prutá. Porém, em Madai, lá na Pérsia, pode ser que lá que não tem tanta fartura de tâmaras, pode ser que lá as tâmaras valem mais. E lá as tâmaras talvez estão valendo o dobro, e cada tâmara sim vale Shveprutá. Então, se ele dá para ela um objeto, mesmo que aqui ele não vale Shveprutá, a gente desconfia que talvez em um outro lugar está valendo Shveprutá, a gente diz que talvez o Kidushin está válido. Até aqui as palavras de Shmuel. Pergunta Agmará, Ve'aran, Tnan, Betrel, Omerim, Beprutá, Shveprutá. Veio, pergunta Agmará, mas o Betrel, na nossa Mishnah, disse que quando o marido vai levar com a mulher, ele tem que ou dar Shveprutá, ou dar para ela algo que tenha o valor equivalente a Shveprutá. Segundo o que você está dizendo, mesmo que o objeto não vale Shveprutá, a gente desconfia que talvez ele está valendo em outro lugar. Responde o Shmuel, o Kachá, Bekidushei Vadai, Ha, Bekidushei Safek. Diz o Shmuel realmente. Para a gente falar que com certeza, certamente, ela está noiva, a gente tem que entregar algo que com certeza vale Shveprutá. Porém, a gente desconfia, mesmo que ele deu algo que não vale prutá, a gente desconfia que talvez em um outro lugar do mundo está valendo Shveprutá. Mas é somente uma dúvida. Quer dizer, a gente não vai falar que ela está casada completamente, porque é só uma dúvida. Mas do outro lado, a gente não vai deixar ela casar com outros. Então, ou que eles vão casar uma nova vez com outro com mais dinheiro, ou que eles vão ter que se separar, se divorciar. Então, diz o Shmuel o seguinte, para a gente ter certeza que o Kiddushin foi válido, ele tem que entregar algo que, com certeza, aqui no local, está valendo Shveprutá. Porém, se ele entrega aqui algo no local, não está valendo Shveprutá, então o Kiddushin já não é certamente válido, mas, na dúvida, a gente desconfia que talvez ele está valendo. A Gemara vai debater um pouco sobre esse assunto. Algara de Akdish Bezavda de Orde. Um homem que fez o Kiddushin com uma mulher com um punhado de algodão ou algumas fibras. Yeitiv Ravshima Barchia Kamei de Rav. O Rav Shimon Bar Chia estava perante o sábio Urav. Ai, meu íntimo, deixa eu brotar. In e lav, lav. E aí eles estavam fazendo cálculo. Será que isso que ele entregou para a mulher tinha o valor de chevrotar? E o casamento está válido ou não? Vem ele chevrotá-lo. Pergunta a Gmará, qual que é a dúvida? Será que estava tendo o cálculo, estava valendo ou não? Vamos chevrotar Raishina. O Shmuel disse que mesmo que o objeto não tenha o valor de chevrotar, mesmo assim a gente desconfia e diz que talvez ela está noiva. Então por que ele veio dizendo que se o objeto não valia chevrotar, então ela não está noiva? Afinal de contas, o Shmuel diz que a gente desconfia que ela está noiva por causa que em outro lugar isso vale chevrotar. Se for uma locaixa, rábica do Shevadai, rábica do Shevadai, realmente, o que disse o Shmuel é o bastante para a gente desconfiar que talvez ela está noiva. Mas a questão lá era, será que ela está noiva 100%? Sem nenhuma dúvida. Por isso eles queriam saber, porque se esse punhado de fibras valeria chevrotar, ela ia estar certamente noiva e não somente na dúvida. Um episódio parecido, uma vez um homem deu para a mulher, como o Kiddushin, deu para ela um certo mármore tingido azul. E aí teve Rav Chisda, e Rav Chisda então estava sentado fazendo as contas. Ele estava fazendo as contas. Pergunta a Agmará, como é que o Rav Chisda estava fazendo as contas, dizendo que talvez o mármore não vale Shevrotar, então ela não está noiva. O Shmuel disse que mesmo que o objeto que foi entregado não tenha Shevrotar, mesmo assim a gente desconfia que talvez ela está noiva. Respondeu Mará, Rav Chisda lo savar de Shmuel. O Rav Chisda, que estava fazendo as contas e disse que se isso não vale Shevrotar, então ela não está noiva, ele discorda da opinião de Shmuel. E ele disse que a gente não desconfia. Se aqui o que ele entregou a ela não estava valendo Shevrotar, a gente não desconfia que talvez vá estar valendo em outro lugar. Agora, o episódio de Rav Chisda, explicam os comentaristas, se tratava do seguinte caso. Veio o primeiro homem, deu para ela esse mármore, esse pedaço de mármore azul, que a gente não sabe se ele valia Shevrotar ou não. Depois de um certo tempo, veio um outro homem e deu para ela chevrotar um valor alto de dinheiro, falando que está noivando com ela. E ela recebeu. Agora, se a gente vai descobrir que o primeiro Kiddushin foi válido, porque a pedra estava valendo chevrotar, logo ela já estava noiva, já estava casada, e ela não pode noivar com outro. O ato do Kiddushin que ela fez com o segundo não tem nenhum sentido, nenhuma validade. Já se o primeiro Kiddushin não está válido, então ela está noiva com o outro. O Shmuel, o Rav Chisda veio e disse que se o mármore não está valendo Shevrotar, a gente vai na bolsa, a gente descobre que o mármore não está valendo Shevrotar, essa mulher não está noiva com o primeiro, e logo ela está casada com o segundo. Amrale e Mei, a mãe da moça, falou para o Rav Chisda, por que você está dizendo que se o mármore agora não está valendo, então o que fez o primeiro não está válido e ela está noiva com o segundo? Verrau Yoma de Kachá, Havame Shevrotá. Realmente agora o mármore não está valendo Shevrotá. Porém, no dia que esse ato foi feito, que ele deu para ela o mármore estava em alta. E justamente ele estava valendo Shevrotá. Realmente você verificou que agora não está valendo Shevrotá. Porém, na hora que ele fez o ato, que ele entregou para ela esse objeto, ele estava valendo Shevrotar. Logo, por que você diz que a mulher agora pode continuar casada com o segundo? Se na hora estava valendo Shevrotar, então ela está casada com o primeiro, não com o segundo. Amarra respondeu Rav Chisda, Lav Kurkeminach de Asartla Avatra. Diz Rav Chisda o seguinte conceito. Olha, o segundo fez um ato de Kiddushin e ele deu um dinheiro que com certeza é válido. O primeiro fez um ato que a gente não sabe o que acontece, a gente não sabe se valia Shevrotar ou não. A gente verifica, a gente descobre que atualmente esse mármore não vale Shevrotar, logo o ato do primeiro não foi válido e ela está casada com o segundo. Agora você vem me contar uma história que antigamente, na hora que ele fez o ato, sim estava valendo, é algo muito duvidoso. E já que agora a mulher está nas mãos do segundo, o que você vem me contar não tem força de proibir a mulher de continuar casada com o segundo. Já que agora ela com certeza está casada com o segundo, uma história duvidosa não é o bastante forte para proibir eles de se casarem. E o Rav Chisda trouxe um episódio parecido provando esse conceito. Lá, Haim, assim como aconteceu de Yudit com a Yudit, de Veito de Rebchia, a esposa de Rebchia, de Havia La Tzar Leida, que ela sofria muito nas suas gravidezes, nos seus partos. Os sábios falam que ela tinha sempre gêmeos. Amralei, ela falou para o seu marido Rebchia, ela queria causar que ele não poderia mais ter relações com ela, que ele seria proibido de continuar casado com ela. Então o que ela falou? Ela inventou e disse a seguinte história. Amrali em kabil bechavur kidushei kizutrat. Sabe, o seu pai, quando você era uma menina pequena, na idade na qual o pai que decide com quem a menina vai casar antes dos 12 anos, o seu pai recebeu o kidushin de um homem por você, ou seja, você está casada com outro homem, de modo que você está proibida de continuar casada com seu marido. Tudo isso a mulher inventou para ele não poder mais continuar casado com ela. Arla falou o sábio para Rebchia, falou o sábio para sua esposa, Lav Korkimina de Imar de Asat Lechalui, já que com certeza agora você está casada comigo, uma história que sua mãe agora está contando do passado não é o bastante para proibir você de continuar casada comigo. Ou seja, já que a gente tem uma realidade à nossa frente, e a gente vem contar uma história do passado para tentar modificar essa realidade, isso não é o bastante. Amarei Rabbanan Rav Chisda, perguntaram os sábios para Rav Chisda, como é que você diz isso? Amai, haika sa'adei be'idit de'adei de'auyoma ha'be'ishveprutá. Como é que você diz, não importa o passado, isso não é o bastante? Talvez existem duas testemunhas no fim do mundo, em Edith, o fim do mundo, que lá eles sabem, e eles viram ele dando esse mármore para a mulher, e eles podem te dizer que realmente, com certeza, naquela hora, o mármore valia Shveprutá. Ou seja, como é que você não se importa com o passado? Talvez tem duas pessoas que eles vão vir aqui e vão testemunhar que ele deu algo que valia Shveprutá. Hashtamia lolit no kamar. Continua a Rav Chisda e fala, tudo bem, talvez existem testemunhas, mas os testemunhas não estão presentes, eles não estão na nossa frente, e isso que talvez existem testemunhas não é o bastante para proibir a mulher de casar com um homem. E continua a Rav Chisda trazendo mais uma prova com as suas palavras. Lav haimed Rav Chanina, assim como diz Rav Chanina, Dav Rav Chanina, edea betzad istan veteaser. Uma vez Rav Chanina disse com relação a duas moças que foram raptadas por não-judeus, e elas voltaram dizendo que os raptores não impurificaram elas. E aí os sábios discutiram que isso não era bastante. Geralmente, uma menina que é raptada, a gente diz que talvez ela foi impurificada pelos homens que raptaram e ela não pode casar com um kohen. Veio o Rebbe e disse que não. Que mesmo que existem testemunhas que vêm e dizem que elas foram raptadas por não-judeus, mesmo assim, essas testemunhas agora não estão presentes. Elas não têm ninguém aqui dizendo que elas foram raptadas, e elas estão dizendo que elas estão puras. Então isso não é bastante de proibir. Abai Verava los virouriá de Rav Chisda. O Abai Verava, com todos os argumentos de Rav Chisda, ainda sustentavam que isso não é o bastante. Por quê? Com relação a essa última prova que trouxe Rav Chisda com relação às moças raptadas, e mekeru beshvuyá de menavla nafshaga beishavai neger beshetish. O Abai Rav Chisda diz o seguinte. O Abai Rava diz o seguinte, realmente, você está dizendo que uma história do passado não é o bastante para modificar a realidade. Porém, a notícia se espalhou, quer dizer, tinha uma voz que todos diziam que realmente a mulher foi raptada. Todos sabiam que a mulher foi raptada. Realmente, não temos testemunhas que vêm dizer que elas foram raptadas. Mas todos sabem. Ficou famosa a história que elas foram raptadas. Isso é o bastante para a gente desconfiar. E isso que, no caso das meninas, a gente disse, o Rav Chanina disse que elas estão puras, é diferente. Porque no caso de uma menina raptada, ela faz de tudo para o homem não purificar ela. Ela não vai se arrumar, ela vai se deixar bem feia para o homem não tocar nela. Já no caso do Kiddushin, que a mulher recebeu o mármore que o primeiro deu, a gente tem que desconfiar. No caso das meninas, o que liberamos elas de casar com os Kohanim é porque a gente diz que deve ser que elas não se purificaram, porque geralmente uma menina raptada sabe se cuidar e causar que o homem não vai impurificar ela. Já no caso do primeiro com o segundo casamento, a gente tem que desconfiar. Então o Abai e o Rava dizem que realmente, mesmo diz o Rav Chisda um conceito que o passado não é uma história do passado, que é duvidosa, não é o bastante para modificar a realidade, mesmo assim, uma vez que se espalhou a notícia que ela foi raptada, ou como falei no nosso caso, uma vez que a gente sabe que ela recebeu Kiddushin do primeiro homem, nesse caso a gente tem que desconfiar, e talvez a gente não vá liberar ela para o segundo. De qualquer modo, o Rav Chisda liberou a mulher que recebeu uma árvore de continuar casada com o segundo homem. Shtayr mei mishpachá, eles se casaram, tiveram filhos. Bessura, na região de Sura, tinham ainda descendentes desse casamento. O Parchu Rabbanan Minei, e os sábios evitavam de casar com esses descendentes. Velav mishum de Sura lo Shmuel, não porque eles sustentam o que disse o Shmuel, que mesmo um objeto que não vale shfeprutá, nesse local a gente desconfia que talvez em um outro lugar do mundo ele estava ali no Shvetrutá. Não é esse o motivo que os sábios evitavam de casar com esses descendentes. O motivo é que eles sustentam com o que disse Abai Virava, que já que a notícia se espalhou, a gente sabe que teve aqui algo, a gente sabe que ela recebeu o Kiddushin do primeiro homem, então nesse caso a gente tem que desconfiar. Realmente, eles concordam com o conceito da Frisda, que se aqui não vale shvepurtá, a gente não precisa desconfiar que em um outro lugar vale shvepurtá, porém dizem, o Abai Rava, que uma vez que a gente sabe que ela recebeu o Kiddushin do primeiro homem, e talvez ele foi válido, aí tem que desconfiar que talvez ela está casada. Traz a Gemara alguns episódios. Hau Gavra de Akdish Beshutita de Asa. Beshuka, um homem noivou com uma mulher com um galho de Adás na feira, ele deu para ela esse galho de Adás e ele não valia Shveprutá, ele não tinha o valor de Shveprutá. Shalcha Rav Acha Bar Huna, ele acabou de Rav Yosef, Rav Acha Bar Huna, ele enviou uma mensagem para Rav Yosef perguntando qual que é a lei nesse caso. Que aí abra mais, Shalach Lei, respondeu o sábio, Nagdei Kerav Yitzchakita Kishmur. Em primeiro lugar, você deve castigar esse homem porque ele se comportou de maneira inadequada. Você deve dar para eles o que na época, quando alguém fazia algo de errado, os sábios davam para eles 40 chicotadas. Então, chicoteia ele como o que diz Rav, que vamos ver adiante. Porém, mesmo que o que ele entregou não valia Shvepurtá, a gente desconfia para o que disse Shmuel. Como disse Shmuel, que em outro lugar, talvez, isso sim está valendo Shvepurtá. E por isso, a gente desconfia que talvez a mulher sim está noiva, e se ela quiser casar com outro, ela vai ter que receber um divórcio desse homem. E agora fala Gmaral o que disse o Rav. De Rav, Mangit, o Rav, ele castigava através de chicotadas, al de Mekadosh Beshuka, com um homem que noivava com uma mulher na feira, na rua, ele chicoteava, dizendo que isso não é um comportamento adequado. Não se deve noivar uma mulher na rua, não é uma coisa, não é uma brincadeira. Isso deve ser feito dentro de casa, de uma maneira mais reservada. Então o Kiddushin deve ser feito na rua, em lugar público. E por isso alguém que fazia isso, ele considerava isso um comportamento inadequado e chicoteava. Veal, de Mekadosh Beviá, também, mesmo que vimos na nossa Mishnah que é possível fazer o Kiddushin através de uma relação entre o homem e a mulher, o Rav dizia que isso não é um comportamento adequado, mesmo que isso é válido, mas não é adequado, e quem fazia isso, ele chicoteava. Vale Mekadesh Beloshiduchi. E assim também, quem noivava com a mulher sem antes ter se encontrado com ela, a primeira vez que encontrava ela, ele já fazia o Kiddushin, ele dizia que isso é inadequado, ele chicoteava. Vale Maftir Gita. E assim também, uma pessoa que mandava, enviava um documento de divórcio, e depois ele anula o divórcio, envia um segundo mensageiro dizendo que ele anulou, isso acabava causando um problema nas leis dos divórcios, como a gente aprendeu em Kiddushin, então ele chicoteava. Valdemaster Modá Agita, ou quem fez Modá A, que antes de escrever o documento de divórcio, ele diz que a intenção é que não está valendo, também quem fazia isso é inadequado e ele chicoteava. Valdemetzaer Shlucha de Rabanan, e as pessoas que não se comportavam corretamente com relação ao enviado do tribunal, chegava o representante do tribunal para falar com a lei ou para pôr na prática certa lei, e as pessoas desprezavam ele, então o Rav Shkotiava, e uma pessoa que os sábios excomungaram por 30 dias, e mesmo assim ele não veio se apresentar no tribunal, também era escoteado. E um genro que mora na casa de sua sogra de maneira fixa, segundo algumas opiniões, ele mora sem sua esposa, mora sozinho. Ele dizia que isso é algo inadequado, porque a gente desconfia que eles podem acabar pecando o genro com sua sogra, o que é uma proibição da Torá, e por isso ele chicoteava. Deduz a Gemara, Dedaer im Khaliflo, somente quando ele mora de maneira fixa na casa com a sogra, que ele chicoteava, mas se ele passa por perto da sogra, não tem nenhuma proibição. Pergunta a Gemara, o Hatna de Khalifa Baba de Beihamu Avenag de Rafshet, uma vez tinha um certo genro que só passou na porta da casa de sua sogra e o Rafshet já chicoteou ele. Responde a Gemara, aquele caso era diferente, a sogra, aquela sogra desse homem era uma mulher que a gente podia desconfiar dela, que ela ia fazer alguma coisa errada, e por isso a gente, o Rav Sheshet disse que ele não podia nem ter passado na porta de sua sogra. Neardei, na região de Neard, Amrei, diziam, Bekulu Lomangirav. Não, não é verdade que o Rav chicoteava por toda essa lista. Ela, Aldebekadesh, bebia Beloshiduchi. Somente se a pessoa fez o seguinte, ele noivou através de uma relação, e também ele fez isso sem ter conversado com a mulher antes. Por isso, somente nesse caso, que é um caso extremo, que o Rav castigava através das chicotadas. Mas não nos outros casos. Veika de Amri, algumas opiniões na cidade de Nearda diziam, Afilo Beshiduchi, Nami, Mishum, Pritsuta. E há os que dizem que, já que ele noivou através de uma relação, isso gera bastante, ele já chicoteava, mesmo que ele sim falou com a mulher. De qualquer modo, por isso que esse homem que noivou através de uma das na feira, ele falou que a gente desconfia pelo que disse Shmuel, que talvez a das vale em outro lugar. De qualquer modo, temos que chicotear a pessoa que se comportou dessa maneira. Raul Gavra de Kadesh Betzipta de Asa. Um homem entregou para a mulher com qual ele queria noivar, deu para ela uma esteira feita de Hadassim. Amrulei, disseram as pessoas que estavam presentes, Verra, leito vai Shepurtar. Como é que você está dando isso para a mulher? Isso não vale Shepurtar. E não é o bastante para fazer um Kedushim. Amarleu, disse o homem, então, Tiktosh Berba Zuzei de Itba. Dentro da esteira tem lá quatro Zuzim, um valor notável. Eu quero noivar com a mulher através dessas moedas. Agora, ele já tinha dado para a mulher essa esteira, esse objeto. Quando depois que já estava na mão dela, falaram que não vale chicotear, e aí ele falou que tem lá algumas moedas, e ela continuou segurando. Ela continuou segurando e estava quieta. Amarava, diz o Rava, Rava shtikuta de lachar matan ma'ot, bechol shtikuta de lachar matan ma'ot, lav klumhu. Já que no momento que ele entrega para ele, na verdade, acharam, todo mundo achava que ele estava querendo noivar com a própria esteira, que não vale chicotear. E aí ela recebeu. Isso que depois ele vem e falou que tem lá dentro algumas moedas, mesmo que ela ficou quieta, isso não mostra que ela está consentindo e ela não teve a intenção de noivar. Isso que ela continuou segurando no silêncio, se ele está falando que ele está dando Kiddushin e dá na mão dela e ela recebe no silêncio, realmente ela ficou quieta e recebeu as moedas. Porém, aqui que ela já recebeu e depois ela ficou quieta, isso não é uma prova que ela consentiu. Amar Rava, diz o Rava, Menamina lei, realmente assim é a lei, e eu vou provar da onde eu digo que a lei é assim. Detalhe, como diz a Braita. Amar Lakan si Sela Bepicador. Se um homem deu para uma mulher um Sela, uma moeda que vale muito, e falou: eu estou pedindo para você guardar isso para mim, por favor. E depois que a moeda já estava na mão da mulher, ele vem e disse que ele quer noivar com ela através dessa moeda. Bishat matan ma'ot mekudeshet. se ele disse que quer noivar, antes de dar uma olhada pra ela, na hora que ele tá dando, e ela recebe, em silêncio, isso é uma prova que ela recebeu o noivado e ela tá noiva. Leahar Matanot, porém, se depois que ele já tinha entregue a moeda pra ela, ele falou isso e ela ficou quieta, Ratzta Mekudeshet ou Ratzta Mekudeshet? A lei é que se ela quer, ela tá noiva, e se ela não quer, ela não tá noiva. Analisa agora, mai Ratzta ou mai Ratzta? O que quer dizer ela quer ou ela não quer? E lei mai Ratzta Demra in lo Ratzta Demra lo si, quer dizer que ela quer, ela falou sim. E quando a gente diz que ela não quer, quer dizer que ela falou não, que ela não está concordando. Michlal de Reisha, que amará lo, nami lo, que dushin, amaiva, que amará lo. É impossível explicar assim, porque se assim, isso mostra que na primeira parte da Mishnah, mesmo que ela disse não, está válido. Porque na primeira parte a gente não diferenciou se ela quer ou não quer. Se você vai dizer que o sentido é que ela falou sim ou não, quer dizer que no primeiro caso que ele falou que ele está noivando, mesmo que ela fala não, ela está noiva, é lógico que não. Elarav, a explicação então deve ser Ratzta, quando a gente diz que ela quer de Amraim, que ela falou sim. Nesse caso, mesmo que já estava na mão dela, já que ele falou que ele estava vivendo e ela falou sim, eles estão noivos. Loratzta de Ishtika Mishtika. E quando a gente diz que ela não quer, quer dizer que ela ficou quieta. Ou seja, Veshvamina, aprendemos que já que ele já deu as moedas na mão dela como um penhor, e depois ele falou que ele quer levar com ela, e ela ficou quieta. Já que ela ficou quieta, mas ela não recebeu. As moedas já estavam na mão dela. E aí ela ficou quieta. Isso não prova que ela recebeu o Kiddushin. Diz Urava, isso é uma prova para o nosso caso. Caixa de Pumnahara. Os sábios da região de Pumnahara, Mishmei Dravuna Bedravushua, diziam o nome de Dravuna Bedravushua, que essa prova que trouxe Urava e provou que a mulher que fica quieta depois que recebeu as moedas, isso não quer dizer que ela consente. A prova que ele trouxe não é uma boa prova. Porque me dá bem. Hatam, no caso do penhor, da Braita, Betonato Picadona Vinarei, ele deu a moeda como um penhor e disse para ela guardar. Savra e Shadina Lehu, o Midway, Mechaibebeu. E o motivo então que ela não devolve e joga para ele é porque se ela jogar e cair no chão, ela vai ter que pagar. Porque ele deu para ela guardar. E se ela joga de qualquer modo e devolve para ele e acabar se quebrando ou perdendo, ela vai ter que pagar. E por isso ela não devolveu para ele. E por isso o fato que continuou na mão dela, ela ficou quieta, não é uma prova que ela recebeu o Kiddushin. Porque isso que ela não devolve é porque ela não quer ter que pagar as despesas. Porém, no caso de Urava, que ele deu o Kiddushin para ela, deu a esteira como Kiddushin. Depois que ele veio e disse que ele quer que ela se noive com as moedas que estão dentro, se ela não quer noivar, ela devia jogar isso na cara dele. E a lei é que se isso acabou se danificando, ela não vai ter que pagar. Porque ele deu para ela, ela não aceitou, ela devolve. Ele tem que guardar, não tem que ir embora e deixar isso solto. Pari, Rav, debate, Urav. Achai, Atu, Kulei, Nashe, Dina, Gmirei, será que todas as mulheres são tão sábias que elas sabem que se o homem deu para ela como Kiddushin e ela devolve e acaba se perdendo, ela não tem que pagar? As mulheres não sabem disso. A Kanami Sabra, elas acham, Ixadina, Leu, Mitbrei, Mitkabina, Brechai, Uteio. As mulheres acham que se você devolver, deixar jogado e acabar se perdendo, elas não têm que pagar. As mulheres não conhecem a lei a fundo. E por isso, sim, o Rava podia trazer uma prova para a lei dele. Shalcha Ravacha Barrav Lekamei de Ravina, que é Yavna Maj. Afinal, essa questão foi enviada para a Ravina, perguntando como é que fica a lei, no final das contas. Shalcha Rei respondeu a Ravina, Ana lo shmiel anha de Ravuna beide Rav Yoshua. Eu não sustento, nós não aprendemos nos nossos sábios, como disse o Ravuna beide Rav Yoshua. O Ravuna beide Rav Yoshua dizia que a prova não é boa. Logo, a gente sustenta, como disse o Rava, que se o homem entregou uma esteira que não valia para o Tá, e depois que ela já tinha recebido, ele falou, ah, tem moedas dentro, então ela sim vale encher para o Tá, e ela continuou segurando e ficou quieta, isso não é uma prova que ela recebeu o Kiddush, uma vez que ela só ficou quieta depois que ela já recebeu. Atun, porém vocês, de Shmar Hushra, porém vocês que sustentam, como o Rav Yoshua, o Ravuna beide Rav Yoshua, vocês que aprenderam do sábio de vocês com o Ravuna beide Rav Yoshua, ele diz que a prova que ele jurava, ela não é satisfatória. Logo, já que ela ficou quieta, a gente tem que desconfiar que talvez ela recebeu e talvez ela está noiva. Então, tu, até a próxima.